Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Rafael Vital e sempre aqui comigo.
Salve surfeiras e surfeiros, o meu nome é Lucas Aranda e eu estou aqui para fazer comentários com alta precisão e pornografia.
Palmas. Eita, caralho. Parabéns, Luquinhas, mudou depois de 10 anos.
Ei, depois de quase 50 episódios.
Luquinhas, hoje a gente vai falar de pornografia e a gente tem uma convidada que fez um TCC sobre.
Exatamente.
E sabe falar muito melhor que a gente. Quer apresentar?
Vou fazer o seguinte, a gente vai deixar com que ela se apresente porque, na minha opinião, ela é uma profissional em pornografia. E aí, durante o episódio, cada um tira a sua conclusão, né? Vai aí, Ana, se apresenta.
Olá, gente. Meu nome é Ana Flávia, ou Ana, ou Flávia, depende do dia. Tem dia que eu abençoo a Roberta do RBD, mas aí a gente vai... aí a gente vai intercalando nossas personalidades. É... eu falo que eu venho fazer hoje, vim falar sobre pornografia, gente.
Exatamente, exatamente. Não vamos esticar muito, né? Não vamos esticar muito, vamos logo pro episódio mesmo, porque eu tô curioso pra saber o que vai sair daqui.
Bora.
Solitário Surfista
Cast. Bom, Lucas Aranda, estamos aqui mais uma semana de podcast e antes da gente entrar no assunto, os recadinhos da semana.
Exatamente. Brilha. Exatamente. Seguinte, meu povo, se você é atrasado e fica vendo pornografia só, não faça isso e vá seguir a gente nas redes sociais, que é @solitariosurfistas. O solitário é no singular, o surfistas é no plural.
É no plural.
Se você quiser mandar um e-mail, se você quiser mandar uma cartinha lá virtualmente, o nosso e-mail é solitariosurfistascontato@gmail.com.
Gmail.com.
Exatamente. E é importante que as pessoas sigam a gente nas redes sociais, porque lá tem muito conteúdo de qualidade, que não é só no podcast que a gente traz qualidade, né, Rafa?
Exatamente. O nosso Instagram é um dos Instagrams mais bonitos de podcast que você vai achar por aí.
E é mesmo. Isso eu não posso negar, cara. De verdade.
Cientificamente comprovado.
Exatamente.
Eu gosto da parte do... que a gente adicionou essa parte do... dos recadinhos no começo, que enquanto você vai falando dá tempo de eu beber.
Pode crer, né?
Eu acho muito bom. Então, Lucas, bora pro...
Vamos pro... tipo, plot to play. E é o seguinte, Rafa. Eu tava conversando com a Ana, que é uma amiga minha, e ela é uma pessoa que eu poderia dizer que ela é viciada em pornografia. Porque é o segundo trabalho de faculdade que ela faz relacionado à pornografia. Só que eu falei, porra, é interessante a gente trazer isso porque o nosso público é punheteiro pra caralho.
E eu falei por você, eu não sei, nunca fiz essa pesquisa aí.
Não, cara, só pra ter uma ideia de idade e de gênero, o nosso público é dos 23 aos 27 e homens, homem é punheteiro, cara. Eu tenho uma idade dos 23 aos 27 e eu sou punheteiro, então é essa a pesquisa que eu fiz, entendeu? E aí...
tá certo.
É aquela coisa, eu queria já começar a fazer uma pergunta pra Ana, que é... Ana, da onde você tirou o seu interesse por pornografia?
Muito veio pela curiosidade, porque é muito raro, tipo... uma mulher assistir muita pornografia que nem eu assisto. E tudo bem, eu desisti de assistir faz um tempo, na verdade. Cansei de ficar vendo a genitália alheia. Mas acabou acontecendo que, tipo, como profissional de audiovisual, eu comecei a ver que, tipo, poucas pessoas da área querem se interessar em fazer uma produção... fazer parte da indústria da pornografia, porque é sempre estereotipado e, tipo... E eu imagino que seja até um pouco desconfortável você tá trabalhando com produção e uma pessoa tá lá metendo na tua frente, né? Mas enfim. Mas é uma indústria que realmente é muito precária e, tipo, muitas pessoas, muitas poucas pessoas falam sobre o assunto, principalmente profissionais de audiovisual. E também fala muito, tipo, todo o estigma que vem sobre a mulher que trabalha com essa área, né? Seja ela atriz, seja ela produtora, seja ela o que for, que tá trabalhando nessa área, tipo, sempre ela vai ser estigmatizada por uma coisa que de vez em quando nem é realidade, tá ligado?
Uhum.
Sim. Cara, não, então, esse negócio que você falou sobre a parte do audiovisual e tal, eu concordo muito. Tipo, eu e o Luquinhas também somos do audiovisual e tal, e quando eu tava na faculdade, eu fiz um mini documentário sobre a indústria dos sex shops, que eram, que tipo, as donas eram mulheres, saca? Então a gente não ficou indo pra todo tipo de gente, né? A gente focou nas mulheres e, cara, eu não sabia o quanto as mulheres eram relevantes nesse negócio. E realmente na pornografia é mais difícil ainda de você sabe dessas paradas, né?
A mulher é importante porque pelo fato de que, tipo, se você não tem ela em cena, o que que você tem?
Você não tem...
Exato.
Você é uma pessoa... É, exatamente. Não,
o que,
que é
o
uma
Lucas
coisa
vai fazer toda tarde?
Não, não, e é aquela coisa que, assim, você... Por que que... A gente pensando como produtor audiovisual. Por que que você vai produzir alguma coisa que ninguém vai assistir? Tá ligado? Porque você não vai querer ver um cara bater no punheta pra você bater punheta. Pô, vou acompanhar esse cara no punhetaço aqui. Não, cara. Tipo, o que eu acho que ficou, tipo, eu fiquei pensando antes da gente começar a gravar é... Muita das partes de, principalmente homens, eu acho que a maioria, é educado pelo pornô, né?
Sim.
E, tipo, qual que vocês acham que talvez seria o problema de ser educado dessa forma? Tá ligado? Porque é o único contato que ele tem, cara. Esse moleque, ele não tem contato de educação sexual na escola mesmo, ou dentro de casa.
Então, aí que vem a parte do que realmente eu estudo, né? Tipo, o pornografia como um educador sentimental e sexual. Por que que isso acontece? Tipo, na real, assim, não, nunca vai existir uma pessoa, talvez não exista, é muito raro os relatos de que, tipo, uma pessoa veio e ensinou o que realmente acontece de ser uma forma de ser, sem que seja uma forma totalmente perversiva, tá ligado? Então acaba rolando pra pornografia toda essa educação, principalmente para o homem. O que acontece é que, tipo, a pornografia, ela é feita de uma forma totalmente irresponsável, porque não é o público, entendeu? Esse garoto, adolescente, que tá assistindo a pornografia como uma forma de educar, não é o público.
Uhum.
Ali, sim, o público é na questão do erotismo, de toda a parte da excitação e tudo mais. O que acontece é que, realmente, tipo, a pornografia, ela precisa ser feita de uma forma responsável. E ela não é. Ela não tem isso. Nunca teve. E nunca vai ter, talvez. Entendeu? Eu tô dando a minha opinião extremamente pessimista. Porque realmente nunca vai ter uma responsabilidade sobre a pornografia como forma de educadora. Aí, bom, aí você pega esse adolescente que cresceu assistindo pornografia. Pega uma outra adolescente que cresceu assistindo filme de romance.
Uhum.
Gente, olha o choque de realidade que a gente vai entrar, tá ligado? Como que o sexo, sim, é lidado em segundas, em ambos os gêneros. Então, tipo, tem que ser feito com muita responsabilidade, tem que ser usado com a responsabilidade, não existe isso. Entendeu? Tipo, o garoto que tá lá assistindo pra aprender não é o público. E, tecnicamente, ele é. Só que nunca vai ser considerado como.
Porque, de fato, não é feito pra ele, né? Ele meio que caiu de gaiato ali, né?
Aí de gaiato ninguém cai, né? Na pornografia ninguém cai de gaiato. Vou ser sincero. Porque cai de gaiato na época do Band Privé. Hoje em dia ninguém vai cair de gaiato na pornografia.
É, esperar até depois da meia-noite pra ver essas paradas não é de gaiata, não.
Não, cara, e é que é louco, né? Antigamente era mais complicado de você consumir pornografia, porque o uso da internet não era, tipo... Cara, não era todo mundo que tinha, não era todo mundo que tipo, tinha um computador pra fazer o que bem entendesse, era um computador da família, que todo mundo podia pegar isso, tá ligado? Se, tipo... Mano, se você quiser ver pela TV...
Na barra do Google escreveu sexo.
É, tipo isso.
Apertou X, é um ataque cardíaco no menino.
Exatamente, cara. A gente costuma mencionar aqui alguns vídeos do Porta dos Fundos. E tem um vídeo e tem um vídeo lá que é... Não lembro exatamente o nome, mas... É, a mina é um casal e a mulher fala assim... Amor, deixa eu usar seu computador aí e tal. Ele fala, não, me fala aí o que você quer que eu pesquiso. Aí ela coloca assim, queria ver um restaurante, chama Xícara de Chá. Aí o cara fica pensando assim, tá ligado? Então, mas o xícara é com X? Ela, é com X. Ele, é, porque o pessoal costuma fazer essa brincadeira, às vezes é com CH, né? Aí ela, não é com X mesmo. Aí ele, não, é que o X é quebrado, esses dias eu apertei aqui e deu choque, tá ligado?
Mas é, tipo, gente, é muito, muito complexo esse universo da pornografia, na verdade.
Uhum.
Tanto em forma de psicologia, forma de arte, forma de literatura. Então, assim, ela vai ser sempre marginalizada e nunca vai ser usada como uma forma de educar, tá ligado? Vai ser sempre usada como uma forma de erotismo e não que seja errado. É muito bom, inclusive. Continuem também. Porém, entretanto, precisamos ter essa responsabilidade e não existe.
Esse negócio de como forma de arte, eu acho que é o que menos é visto, né?
Menos. Eu lembro que quando eu fiz o documentário, no meu documentário eu coloquei a Dread Hot para uma pergunta assim, você considera a pornografia como arte? E ela falou, com certeza, claro, que isso aqui... E quando eu apresentei na faculdade, uma professora ficou muito puta, porque ela falou assim, como assim a pornografia é arte? E eu fiquei tipo...
Puta que pariu.
Cara, e uma profissional de audiovisual, ela não quis nem saber do que a aluna dela propôs ali. Eu tava esse dia, eu tava na aula e eu... Mano, já sabia que ia dar merda.
Hoje a minha vontade é chegar com argumento e falar assim, minha senhora, toma aqui todas as artes, todas as obras que o pessoal fica aclamando, que na época eram consideradas pornográficas. Exatamente. Tá ligado? Tipo, o Nascimento de Vênus lá, do Sandro Botticelli. Nossa, tem um monte de gente, paga um pauzão pra essa obra, e quando ela foi feita, ela foi considerada uma obra pornográfica censurada, tá ligado?
Sim, não fiquemos só na internet de hoje em dia, né? Esse negócio aí já vem de milênios.
A pornografia é milenar, é tipo assim, há quem diga que o primeiro livro de pornografia vem do Antigo Testamento, da Bíblia.
Caralho!
Então, assim, tipo, é uma obra milenar, por isso que quando umas pessoas, quando eu vejo assim, e eu já vou entrar nesse assunto aqui, porque... É o que eu mais gosto de argumentar.
Vai lá.
Quando eu vejo assim, pessoas extremamente desconstruídas falando sobre que nós devemos parar de assistir pornografia, porque a pornografia é isso, porque a pornografia é aquilo, então a gente volta naquele negócio. Tipo, não é mais fácil a gente tentar educar a indústria da pornografia, nós, quanto profissionais de audiovisual, a ajudar na educação de uma melhor indústria pornográfica do que, tipo, acabar com ela? Porque é uma prática milenar, ela se adapta desde 30 mil anos antes de Cristo. Então, tipo, é uma prática que vai se adaptar independente do que você que fizer, ela vai existir.
E o que rola também é que não vai acabar, né, cara? Não acaba.
Tá, tem um negócio que é... Eu parei pra reparar, na verdade eu ouvi, tem um podcast de audiovisual que chama Santa Mãe do Iso Alto. E eles fizeram um programa sobre pornografia, e eu acho que eles estavam com a Dread Hot, eu não me lembro agora. Mas era um casal que fazia pornografia. E eles falavam assim, em um momento, e isso é a verdade, tem algumas evoluções tecnológicas da área do audiovisual que acontecem primeiro na pornografia e depois vão pros outros sites mainstreams. Tipo, cara, saiu realidade virtual, né? Tipo, VR. Mano, quem foi o primeiro lugar a fazer as maiores avanços tecnológicos nessa área? Pornografia. Tem um outro negócio que é, lá no site, quando você coloca o mouse em cima e o vídeo vai rodando pra você ver alguns momentos do vídeo, sim, isso saía primeiro nos sites pornôs. Agora tá no YouTube. Então, cara, você começa a ver, mano, tudo que você vê, tipo, YouTube e afins, sempre teve alguma coisa antes que aconteceu nesses sites. Então, é um... Como é que eu vou falar? É um mercado, cara, que, tipo, é gigantesco. Ele não tem medo de apostar nas paradas, tá ligado?
Então, a indústria pornográfica, ela é uma indústria extremamente marginalizada, precária. Por isso que nós temos um monte, inúmeros os relatos de atores e atrizes abusados em cena.
Sim.
Entendeu? Tipo, porque é uma indústria extremamente precária. E ela se torna indústria quando, tipo, ela é produto do capitalismo, tá ligado? Tipo, ela se aproveita de toda essa parte de ser marginalizado, porque não é criado um sindicato pra ela. Então é muito fácil, a mão de obra é barata. O que resta pra ator e pra atriz é a fama, é a toda a glamorização de ser uma atriz e um ator pornô. Agora, tipo, a indústria, ela é gigantesca e ela aumenta cada vez mais. Tipo, se você parar pra pensar um pouco só sobre o Pornhub entre 2017 e 2019, 2020, agora que a gente tá em quarentena, que tá todo mundo dentro de casa assistindo pornografia,
vixe,
vai vir muito mais, entendeu? Então, tipo assim, eles podiam estar usando tudo isso pra uma forma benéfica e eles usam pra uma forma, tipo, de gerar lucros com mão de obra barata, praticamente.
Eu lembro quando a Itália entrou em quarentena, o país inteiro, né? É aí que os caras, acho, não lembro se foi o Pornhub ou o Xvideos, os caras liberaram um prêmio pro país inteiro enquanto, vixe, eles estavam de quarentena, tá ligado?
Eu acho que foi o Pornhub,
Então, eu não lembro se era um desses dois aí, mas, cara, jogada de marketing. É que
total,
nem...
Né?
Esses dias eu vi um... Acho que era um vídeo, mas... Não, era um, acho que no Galãs Feios, zoando assim. Era um coaching falando assim... Quarentena é hora de empreendedorismo. Sabe o que fazer com o dinheiro da sua avó que morreu? Venham ver minha live no dia tal. É esse capitalismo no talo, assim, tá ligado? Porra, tá dando tudo, tá dando muita bosta, tem jeito de ganhar dinheiro com isso. E vamos pra cima.
Mano. Gente, a invenção do VHS, você acha que primeiro entra dentro de casa um filme ou só entrou a pornografia?
Nossa.
Com certeza, pornografia.
Tá ligado? Tipo, mano, é exatamente isso que, tipo, quando a pessoa vira e fala, tipo, a gente tem que acabar com a pornografia. Mano, vocês nunca vão acabar com a pornografia. Vocês têm que educar a pornografia, tá ligado?
E é aquela coisa, tipo, mano, não acaba. Ela vai virar uma coisa clandestina, cara, porque...
Sempre foi.
A realidade é que sempre foi. É, exatamente.
Ah, na verdade é, você chega na sala da sua casa e coloca na TV e assiste.
Não, tipo assim, não rola. Nunca rolou isso, só depois da meia-noite no canal 42, tá ligado? Mas, tipo, cara, é muito louco porque, parando pra pensar, teve uma época do cinema brasileiro que foi pautado na pornografia, a pornô chanchada.
Então,
tá,
a pornô chanchada é a entrada da pornografia no Brasil.
Aí, mano...
Começou ali?
No Brasil foi ali, tá ligado? Porque até antes o que existia muito era, tipo, fotonovela, sabe? Revistinha. Livro e tudo mais. A indústria pornográfica, assim, no seu suquinho, no seu início, era isso. Aí a pornochanchada veio e foi a abertura da pornografia no Brasil.
Cara, e quem estuda... É muito estranho porque você comentou desse negócio de falar de quem é desconstruído e demonizar a pornografia, porque a gente tem contato com esse tipo de gente... direto, né? De, tipo, pessoas que são totalmente desconstruídas, mas você começa a comentar sobre pornografia e a pessoa fala, não, isso é um estupro filmado.
Gente, eu não aguento mais ler texto de pessoas tentando argumentar contra a pornografia. A realidade é essa, tipo, eu enchi o saco, eu bloqueei um monte de gente no meu Facebook porque encheu o saco, de verdade. Porque, assim, Quais são os argumentos? O estupro filmado, que nem você falou. Uhum. Peraí, mas a pornografia é um gênero audiovisual, ela é um produto do capitalismo, então ela deveria ter um sindicato. Se tivesse sindicato, talvez essa menina que está em cena, ela estaria muito, muito... Ela estaria protegida por algo que seria um pouco melhor para ela em condições de trabalho. Ok, ok, uhum. Então tá. A pornografia causa vício. Causa vício mesmo. Você sabe separar o que é vício, o que é mania de pornografia? Mania assim, tipo, você gosta de assistir pornografia por causa do erotismo, por causa da excitação. O vício é quando começa a atrapalhar a sua vida civil. Se atrapalha a sua vida civil, você tem algum problema, você precisa passar por terapia. Você precisa passar por psicólogo, você precisa passar por alguma coisa. Tá fácil acesso às crianças. Pornografia sempre esteve fácil acesso às crianças. Entendeu? Pra mim, falar isso é muito comparar os evangélicos que virem e falam assim: não pode ter beijo homossexual na novela das nove porque meu filho assiste. Por que seu filho assiste? Sim. Tem uma faixa etária? Se ele tá assistindo é porque você deixou ele assistir. Entendeu? E daí isso vai acabar caindo na responsabilidade da mãe. Mesmo que eu ache por um lado errado, porque a mãe nunca vai ter o controle total no que o filho tá fazendo, principalmente na internet, tá ligado? Então, tipo, essas pessoas desconstruídas que poderiam estar ajudando no combate à pornografia que não é saudável, por exemplo, a vingança pornográfica, a pornografia infantil, pornografia que compactua com estupro. Então, tipo, ao invés de estar ajudando essa parte, eles estão acabando interrompendo de vez em quando uma pessoa que tá trabalhando em paz, tá ligado? Tipo, aquele é o serviço dela.
Sim. Sim.
Só que é tão demonizado que... E assim, sempre vão colocar a mulher na frente, porque além do que a gente falou, que tipo, se você tirar a mulher de cena, o que vai sobrar? Entendeu? Então a mulher é julgada se ela tá lá porque ela quis, se ela tá lá porque ela não teve escolha, ela é julgada por qualquer coisa, ela vai ser julgada. A realidade é essa. Agora, tipo, a pessoa desconstruída vir aqui falar, tipo, ai, vamos acabar com a pornografia. Ela tá pegando a pornografia dos anos 70 pra cá, que é quando virou indústria audiovisual. Aí é o resto da pornografia. Porque a pornografia nunca sempre foi indústria. Entendeu? A pornografia, ela já foi arte. A pornografia, ela foi demonizada por ser literatura, por estar em obras e tudo mais. Então, tipo, você... ignora metade da história de um movimento, de uma prática milenar e, tipo, considera o que tá acontecendo de 270 pra cá, que é a coisa mais precária possível. Então é foda, tipo, a pessoa que tá falando isso, ela tá compactuando, eu consigo jogar ela e a pessoa que tá falando que a gente não pode assistir pornografia por moral e bons costumes na mesma bacia.
Sim, total.
Tá ligado? Tipo, eu consigo comparar os dois iguais.
É foda essa pessoa da moral. É bons costumes. É foda. Consigo nem falar de tanto. Aqui, dá o negócio da garganta. Ô, Ana, você tem alguma coisa pra falar sobre a parte audiovisual? Tipo, a galera atrás das câmeras?
Cara, eu conheci o alemão, né, o namorado da... Namorado ou esposo, alguma coisa assim.
Da Dread Hot?
Da Dread Hot. Entrevistei ele também pro documentário. E assim, tipo, atrás das câmeras mesmo, eu conheci muito pouca gente, quase zero, né, contando com o alemão uma pessoa. E assim, tipo... É complicado, porque eles também são pessoas que nunca vão ganhar visibilidade, tá ligado? Eles estão lá trabalhando e vão ser sempre estigmatizados também. Então, é complicado. Hoje eu vejo muito o próprio alemão e a Dread Hot tocando lá o Fever Films, que é a produtora deles agora, né? Produtora pornô deles. E assim... Eu vejo que eles fazem com a maior responsabilidade do mundo, mas também eu vejo que é uma coisa muito mais, tipo, porque eles curtem fazer, tá ligado? Então, tipo, sai um material bom porque eles curtem fazer, porque de resto eles estão ali, de vez em quando pode ser frila, pode não ser. Então, assim, a parte de trás das câmeras eu conheço muito pouco. E quase não me aprofundei nisso ainda também. Mas é uma coisa que eu pretendo estudar mais pra frente.
Mais uma dúvida. O alemão, ele atua com a Dread Hot?
Uhum.
Então, até onde eu sabia, ele atuava com ela em poucos vídeos. Aí eu vi que ele entrou mais um pouco nessa área, né? E agora, antes, o que ele fazia, tipo... As cenas que ele fazia era só com a Dread Hot, mas agora parece que o negócio tá liberado pra todo mundo. E agora ninguém é mais ninguém. O negócio ali ligou a câmera, todo mundo se ama. Então tá ótimo, filho. Vai. Sim. Tá feliz com o que você tá fazendo, então tá tranquilo.
Eu vi que de uns tempos pra cá... Eu não sei porquê, né? Talvez seja por causa dessa parte precária aí, por causa de tudo que acontece e tal, mas de um tempo pra cá, essa parada de a pessoa abrir sua própria produtora, ela ser né, a própria produtora pra fazer os filmes dela, tem virado um caminho aqui no Brasil. Não, acho que não só no Brasil, né, mas aqui eu vejo muito atriz, ator indo por esse caminho.
É que assim, aqui no Brasil, eu não sei se é só no Brasil também, mas eu acredito que seja só aqui no Brasil. Nós temos aquele site, o Câmera Privé, né?
Uhum.
Do Câmera Privé acaba saindo muita gente criando o próprio conteúdo, porque acaba gostando da parte da parte do site mesmo e acaba gostando da parte de atuar e vai, tá ligado? Tipo, agora de cabeça eu lembro da Dread Hot, que fez esse caminho, a Mia Lins, a Melfire. Então, tipo, tem muita gente que começou no próprio Câmera Privé e foi indo.
Sim. Eu vi também algumas que eram mais mainstream, tipo, atuavam no Brasileirinhas. Brasileirinhas que eu mandei um currículo quando eu tava no primeiro ano de faculdade pra ser editor do Brasileirinhas.
Sério?
Nunca me responderam, sério.
Eu mandei também, mas me responderam. Falaram que não podiam contratar ninguém.
Pra mim, eu não tive nem a resposta. Mas, cara, era absurdo o quanto eles pagavam pra um estagiário de edição uns 5 anos atrás, tipo... Nenhum estágio ia pagar o que o Brasileirinhas pagava.
Sério? Mas você lembra quanto?
Mano, era tipo uns 1.500 por aí.
Caralho,
se não me engano,
anos
eu posso estar
tá
falando bosta, eu posso estar tá falando bosta, mas era uhum. Tipo, a galera tava conseguindo. É, a galera tava conseguindo estágio por 600, 700 conto. Eu consegui por 1.200 e já tava me achando o rei dos Paranauê.
Chegou na faculdade pagando brejo pra todo mundo, o professor falou um ar, paga o brejo pro senhor.
Isso daí eu já fazia sem estágio. Se eu não pagava brejo, ninguém bebia, era foda. Mas o que eu tava falando?
Professor, abriu então... a boca e falou, eu ganho mais que você.
Puta, que merda falar isso pro professor, né? Pior é se ele falar, caralho, pior que é verdade, tá ligado?
Mas eu lembrei o que eu tava falando. Eu, tipo, de ex-atriz da Brasileirinhas que, tipo, elas abriram o próprio... A produtora e as meninas gravando filmes mais conscientes, né, tá ligado? Colocando a mulher num lugar mais suave de trabalhar, sem ter um...
Sim.
Virando diretoras, tá ligado?
Uhum.
E com umas câmeras absurdas, tá ligado? Câmera Blackmagic Mini e os caralho, Ursa, as câmeras gigantes.
É,
e era muito foda, mano. Muito foda mesmo.
É, e o que é louco, e que você comentou que eu não tinha reparado e agora parei pra pensar, que de fato, cara, você... Pra quem consome pornografia há um tempo e se liga nessas coisas assim, cara, você vê que ficou visualmente mais bonito, tá ligado?
Uhum.
E, tipo, visualmente mais bem feito, porque às vezes também é uma mulher dirigindo e aí já muda. Esses tempos atrás, acho que semana passada, eu vi uma entrevista da Dread Hot, dela falando que o cenário tá mudando justamente porque o polo de consumidores que elas querem atingir é, tipo, tá mudando. Porque era um produto feito por homens para homens. E hoje em dia já nem é tanto assim, tá ligado?
Ainda que existam, tipo, as pornografias feministas, ainda existem, mesmo que seja só minoria, tipo, a mulher que acaba reproduzindo o estereótipo do pornô de homens para homens, tá ligado?
Sim.
Mas assim, sim, tipo, não. Essa parte não, a gente não pode nem culpar, tá ligado? Porque olha tanto de tempo que a gente acabou assistindo de pornografia de homens para homens, e agora vem uma mulher querendo inovar pra isso, tá ligado? E também tem bastante. É que nem a gente. Eu tinha falado, tipo, tem um profissional realmente de rádio e TV entrando nesse. Rádio TV não, tipo, a Dread Hot é publicitária, tá ligado? Então ela manja essa parte de imagem e tudo mais. É, tem uma galera de comunicação entrando. Entendeu? Só que vai cair de novo na mesma coisa que eu falei desde o começo. Tipo, a gente vai pensar sempre muito mais em estética e não vai pensar um pouco mais na parte de responsabilidade.
Sim.
Sim. É, já vi algumas produtoras que o único diferencial dela é que eles gravam de um jeito cinemático. Então, é uma imagem mais linda do mundo, a iluminação mais linda do mundo, o cenário mais lindo do mundo, mas ainda é o mesmo vídeo. A única diferença é a estética.
É, que no começo ninguém repara tanto, né, cara? Tipo, mesmo você sendo um consumidor de, sei lá, uma pessoa que gosta muito de ver filme, ela não sabe por que que aquele plano tá de baixo ou de cima, ou por que que tem aquele plano detalhe, mas aquilo é feito pra justamente... Cara, o plano detalhe, ele já é feito justamente porque o nome dele é isso, é um plano detalhe, é pra mostrar exatamente o que tem que ser mostrado. Mas, e é justamente isso, cara. Eu acho que visualmente ficou muito bonito, tá ligado? Muito bonito. Muito melhor que qualquer filme clichê de romance por aí, tá ligado?
Hoje a gente tem outras posições de câmeras, né? Tipo, você vai ver uma pornografia, tipo, sei lá, 10 anos atrás, mano, você quer chorar. Porque você só vê você só vê, tipo, o negócio entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. Você não vê outra coisa, tá ligado? Tipo, nossa, eu gostaria de ver outra parte. E, tipo, não vejo. Eu só vejo isso.
Sim.
É, tem um amigo nosso que conhece uma galerinha do audiovisual. E ele falou que mandaram uma... Ele tem um amigo que trabalha nessa área e mandaram uma foto dele filmando. Então era o cara jogado no chão, assim, ó, com a câmera quase embaixo, assim, ó, pegando... O negócio Sim. todo e, mano, a situação meio deve ser meio estranha, né?
É. Uma vez, mano, a gente tava num bar, eu acho que você tava também, né, Rafa? Que a gente começou
Devia
a conversar
estar, né,
sobre...
Bar, eu tô sempre.
É. E a gente tava comentando com algumas amigas lésbicas.
Ah, sim.
E elas estavam falando que a pornografia lésbica, cara, é vergonhosa. E que elas conheciam pessoas, também pessoas que a gente estava sentado na mesa, pessoas que trabalham com audiovisual, e elas conheciam pessoas ou sabiam de pessoas que estavam produzindo um conteúdo pornográfico lésbico, de fato o que ele é, tá ligado? E, cara, eu mesmo, se a gente for pautar um relacionamento lésbico pelo que a gente vê ali, pô, a gente não tem ideia, né, cara? A gente não tem ideia, mano.
Eu já vi alguns e assim, é complicado.
É estranho,
né? É estranho, assim, tipo... Ai, mas sei lá, tipo, é quando você vê o amador, tá ligado? Quando lança o amador, tipo, não que eu tenha visto presencial, gente, pelo amor de Deus. Eu vi o amador, tipo, é uma outra realidade, é uma outra... É um outro contexto, é um outro toque, por exemplo. Agora, quando você vê um filmado, é exatamente aquilo, tipo, de homens para homens.
Exato.
O que que vai excitar o homem? Vai excitar o homem, a mulher, fazendo o que ela tinha que fazer? Não, foda-se, faz o que eu quero.
É, o negócio é isso, do homem para o homem, porque, como você falou lá atrás, né? Tem umas minas que estão dirigindo, mas elas acabam fazendo do homem do jeito que o homem quer, porque... Tipo...
É o consumidor,
né? É uma onda que você não tem como nadar contra, saca?
Você cresceu vendo isso, tá ligado? Uhum. Tipo, você amadureceu vendo isso. Como que você vai fugir disso? Você
precisa é uma indústria como outra qualquer.
Você precisa se desconstruir ao ponto de chegar ao Nirvana pra conseguir fugir de alguma coisa que você cresceu assistindo, tá ligado?
Sim. Fazer filme é um negócio mega complicado. Fazer esse pornô deve ser mais complicado ainda. Então, você tem que medir os riscos. Tipo, porra, beleza. Eu vou fazer um aqui do jeito que eu quero, do jeito certo, né? Mas eu vou ter que fazer cinco do jeito da indústria, porque senão eu não sobrevivo. Deve ser uma parada meio assim.
É mais ou menos isso, velho. Você vê você vê o vídeo amador, tipo, pessoas transando no coisa amador, você brocha, tá ligado? Você pensa assim, nossa, eu transo desse jeito? Sim, meu querido, você
Mano,
transa desse jeito.
por favor, não me filmem, velho, porque, pelo amor de Deus, tá ligado? Se eu transo desse jeito, por favor, não me filmem. Ana, eu queria perguntar um bagulho pra você. Eu não sei se você ficou sabendo alguma coisa, mas eu vi também muito por cima a história da Mia Khalifa.
Sim, eu ia falar
Porra,
disso
esse eu
com a Ana.
ainda nem assisti, velho. Eu não assisti, não. Eu nem fui buscar, porque eu não entrei ainda na parte das atrizes, né? Atrizes,
Sim.
assim, que eu tenho como base no estudo é a Linda Lovelace, que foi a primeira, praticamente. E ali já mostrou que pornografia realmente seria uma coisa extremamente escrachada, onde já se viu o ponto G de uma pessoa ser na garganta. Eu fiquei indignada. Eu fiquei admirada quando eu li a sinopse do filme. Eu falei, ah,
Faz todo
não.
sentido, né? Afinal, ponto G começa com G, garganta começa com G.
Nossa, gente. Não, eu fiquei horrorizada quando eu vi aquilo. Eu falei, não, velho. Já começou errado. Aí eu fui pra Ticholina, que gravou uma vez com o Datena, tipo, não pornô, tá ligado? Tipo,
Nossa,
uma.
que bom, né? Nossa Senhora.
Ainda bem,
Até eu assustei aqui com o que eu disse. A Tijolina, ela fez uma reportagem com o Datena, uma coisa assim, há muito tempo atrás. E, tipo, ela virou uma deputada na Itália, tá ligado?
mano.
Que
Caralho.
defendia a
É.
pedofilia. E eu, quando eu falei. Não, eu juro, tem muita coisa que eu fui lendo e que eu falei assim, ó, na moral, deixa eu estudar outra parte disso por enquanto. Porque
Melhor
tem muita
ela do
coisa que.
passado.
Aí a Mia Khalifa, eu ia entrar nela, mas eu entrei na. Entrei. Falando em pornografia, eu entrei, né?
Eu nem ia comentar essa parte aí.
Eu falei,
Vou
deixa.
deixar esse deslize passado, vou nem fazer piada.
Eu estudei a parte também um pouco da Lana Rhoades, uma coisa assim. Ela foi a atriz mais pesquisada em 2019 no Pornhub. Uma coisa de, tipo, muitos, muitos acessos. Então, eu na minha califa, eu falei, mano, deixa ela por enquanto de escanteio aqui, que depois eu leio.
É, o dela, pra quem não tá ligado, tá ouvindo a gente, não sabe.
Eu, por exemplo.
Ela. Você não sabe da história?
Cara, eu só vi que ela tava envolvida em polêmica e tinha uma galera que era fã dela e tava defendendo ela. Aí eu não entrei exatamente do porquê que a galera tava defendendo e o que tinha acontecido.
Então, a história dela é o seguinte: ela fez 11 filmes na carreira dela, o que, né, é muito pouco, só que ela ficou absurdamente famosa. Porque ela fez um filme que ela usava aquele. Eu não vou saber o nome do negócio, mas é um negócio árabe, né? Aquelas mulheres
Burca?
árabes que não podem mostrar o cabelo pra outras
É
pessoas.
burca?
Então, burca eu acho que é mais. É o
Mas.
corpo todo.
Ah, tá.
Eu realmente não sei. Então. Ela só não. Que tipo só não pode mostrar o cabelo. E ela fez um filme usando isso, e é na comunidade árabe e tal. Ela foi jurada de morte, foi absurdo. E quando teve essa polêmica, ela virou uma das atrizes mais procuradas do mundo. Então, tipo, ela fez 11 filmes, era para ser uma atriz mega desconhecida, só que ela é uma das mais conhecidas hoje em dia.
Sim.
E ela fez esses 11 filmes e ela acha que ela foi muito mal paga, né? Ela acha que ela ganhou 17 mil dólares pelos 11 filmes. E hoje em dia ela é comentarista esportiva. Acho que de futebol,
Sim.
se não me engano. É futebol, né?
Aham.
Ela é comentarista esportiva de futebol e ela tá numa batalha jurídica para tirar todos os filmes dela do ar, porque ela diz que até hoje ela não consegue ir no mercado sozinha porque ela tem medo de trombar com alguém que viu o vídeo dela e acontecer alguma coisa com ela. E teve uma petição pedindo para realmente retirar os filmes dela, que acho que teve 2 milhões, 2 milhões de assinaturas. Então essa é a treta da minha califa.
Caralho. Cara, e é muito estranho porque eu não imaginava que ela tinha feito só 11 filmes.
Ela fez, é pouquíssimo
Sim.
pra uma atriz, tá ligado? Do tamanho dela, né? Porque todo mundo conhece ela. Com certeza você já viu aquele meme que parece assim: ah, essa estudante de biologia ganhou não sei o quê. É, e é a minha califa. É, então.
Sim. Ela
virou até meme.
Compartilhando, tipo, ajude a estudante. E aí, na hora que eu vi a minha califa, eu falei: ah, não, vó.
Exatamente. Então, assim, pra uma atriz que fez 11 filmes, não era pra ela ter 10% da fama que ela tem, mas por causa dessa treta, ela é absurdamente famosa. E aí ela tá nessa briga pra tentar retirar os filmes dela do ar.
Mas tá, vamos pensar aqui agora. Não sei, que eu tava alucinando aqui já. Por que que ela se arrependeu? Tá ligado? Tipo,
Ela
não que
é.
seja, tipo, você tem que pagar por isso pelo resto da sua vida. Mas será que ela se arrependeu pelo fato de que houve alguma pressão?
Ah, não, sim, com certeza. Ela disse que ela não queria gravar com esse bagulho na cabeça, saca?
Não, eu tô falando de se arrepender e querer tirar os filmes, tá ligado? Do ar. Tipo,
É
será
que
que não
assim,
houve
eu.
uma pressão de, tipo, você, sei lá, tipo, meio que um linchamento, de, tipo, ai, você é puta, você é isso, você é aquilo. E por isso que
Ah,
ela
com
não consegue
certeza.
comprar as bananas dela em paz?
É, não, então, foi exatamente por ela ter usado esse adereço islâmico em um filme pornô, ela teve todo o linchamento de uma comunidade que é gigantesca, né? O islamismo é uma das maiores, sei lá, tá quase passando o catolicismo em tamanho de. Se já não passou. Então é um negócio gigantesco, sei lá. E por causa disso ela queria tirar os bagulhos, mas eu acho que ela já é tão conhecida que acho que hoje em dia já não adiantaria mais,
É,
mas
hoje em dia.
mesmo assim ela quer e tal, e aí já não cabe mais a mim.
Ela pode realmente conseguir tirar tudo, tá ligado? Mas quem vai garantir a ela que ela vai se tornar desconhecida?
Não, não vai, porque ela ainda é uma
É.
figura pública, porque ela é comentarista esportiva, então.
Não, o pior de tudo, cara, é que eu acho que ela nunca vai ser vista como a comentarista esportiva. Independente de qualquer coisa que ela fale, com toda a prudência que ela tem, ela vai ser vista como: ah, é a mina que fez pornô e tá comentando sobre futebol. É sempre isso. Mesmo que o nome todo demore tudo isso para falar. É a mina que fez pornô que tá comentando sobre futebol. Mas as
É, e você
pessoas.
acha que o.
É, mano, as pessoas preferem falar isso pra denegrir todo o comentário que ela faça, tá ligado?
É, mas você acha que o canal não contratou ela por esse motivo?
Ah, sim.
Tipo, ela pode manjar de futebol 1 bilhão de vezes mais do que ela manja de pornografia. Mas. É isso daí, né, cara? O que ficou é isso.
Business, né?
Business. Capitalismo na sua forma mais suja.
É o glamourzinho do que, tipo, você não ganha nada sendo atriz, mas você ganha sendo famosa, tá ligado?
Exato.
Só que é algo, toda fama você tem que pagar um preço. Essa aqui é foda. Ai, gente,
É, isso daí pode acontecer em qualquer área, tá ligado?
Gente, vocês
É, eu
querem mais
tinha.
a Xuxa que não conseguiu se desvincular da pornochanchada até hoje?
É, pode crer.
Exato, todo mundo sabe essa história.
E
Não
assim, não
importa
é
que idade tem.
pornochanchada. É o filme que ela apareceu pelada em cima de uma criança. Nunca vai ser taxado como pornochanchada. O estilo de filme que aparecia entre os anos 70 e 80, que era normal realmente uma mulher aparecer nua, tá ligado? Tipo, ela vai ser
Sim.
sempre a Xuxa que apareceu pelada numa cena com menor de idade.
Mas aí eu queria perguntar para vocês porque de fato eu não sei ou não lembro que a chanchada, ela veio depois da pornô chanchada, ou o fato de ser chanchada é porque é o fato de ser mal feito, entre aspas, tipo, ser feito meio que de qualquer jeito?
Então, a chanchada é um estilo italiano, se eu não me engano. Ele é um estilo realmente assim pastelão, com um roteiro bem fajuto, sabe? Uma coisa bem mal feita, que isso aqui. Então, assim, na hora que tiraram o pornô, sobrou chanchada e, assim, a gente... o cinema brasileiro paga por isso até hoje, tá ligado? Então, é complicado. Tipo.
Se você for estudar cinema brasileiro, você vai cair nesse gênero, cara. Você vai estudar cinema novo e vai estudar pornô chanchada, porque, de fato, foi um período histórico do cinema, cara.
É, e qualquer coisa que você for estudar, na verdade, tipo, ligando desde história até ao audiovisual, você vai cair na pornô chanchada. Porque era ditadura, era...
Sim, isso que era o mais louco, era a época que aconteceu isso.
Então, sim. Eu apresentei um trabalho...
Boca do lixo, não era?
É, então.
O rolê que os caras faziam lá, tinha o... Era onde eles faziam, não era? Chamava Boca do Lixo?
Isso, era meio que a produtora, se não me engano. A pornô chanchada, né, o irônico dela é que, tipo, são filmes extremamente, assim, maliciosos. Mulher pelada pra tudo quanto que é lado, que isso e aquilo, numa época onde que se pregava a moral e os bons costumes. Olha que doido, tá ligado? Tipo...
Engraçado que caímos nisso de novo, né? A moral e os bons costumes,
a
né,
moral,
mano?
A moral, os bons costumes. E a pornografia andam juntos.
Exato. É o famoso equilíbrio do universo. Não dá pra ter um de um. Entendeu? Tem que ser um pouco de um, pouco... É um pouco de droga, um pouco de salada.
É, mais ou menos isso. Um dia você usa o sintético, outro dia você usa uma coisa.
O natural.
Exatamente.
No terceiro você enche a cara. Aí você fala, nossa, que ressaca. Volta pro sintético.
Não é.
Tá ligado? Mas...
Enche a cara de vinho, eu tomo um pouco de água. É o...
Exatamente, exatamente.
Jesus ensinou isso, entendeu?
Exato.
Quem sou eu?
Eu transformava um no outro à toa.
Quem sou eu pra ir contra Jesus? Mas, assim, a moral e os bons costumes e a pornografia andam juntos. É um querendo tirar sempre o espaço do outro. E assim, sim, tipo, eu acho que assim, transformando os dois tópicos em pessoas, assim. Eu acho que a pornografia, ela ainda é muito quieta, tá ligado? Porque, vamos supor, assim, a moral e os bons costumes, por que que é censura a pornografia? Porque a pornografia ajuda na parte da sexualidade. Você descobrir sua sexualidade é pecado. Entendeu?
Sim.
Até o século passado, mais ou menos, sei lá, até os anos 50, assim, o sexo só era tido como reprodução. Se você fizesse muito sexo, você não era saudável, tá ligado? Tipo, se você transava pra caralho, você não era saudável. Por que que você não era saudável? Porque você tava explorando muito sua sexualidade, você tava usando muito o seu corpo. Eles tinham que, assim, o autodescobrimento do corpo é extremamente uma coisa horrível. Você era viciado em sexo, você, tipo, não era bem da cabeça, tá ligado? E, tipo, e é totalmente o contrário. Você ter uma vida sexual ativa é muito bom pra saúde, tá ligado?
Uhum.
Mas usem camisinhas.
Teve gente aí que virou presidente por causa de uma madeira de piroca, né? Então...
Nossa, sinceramente, eu não sei nem o que falar. Tenho ódio da gente. Quer que vocês vão
me dá três... Me conta 3 minutos aí, Luquinhas. Que
eu... Nossa, eu vou abrir os 3 minutos. Sabe o que a gente fez, Ana? O Rafa tava puto, como todo mundo, mas o Rafa tava expressando uma putidão que vinha dentro dele. Aí eu falei assim, Rafa, vamos fazer o seguinte, você vai ter 3 minutos pra ficar puto no podcast, mas são 3 minutos. Aí eu tenho um cronômetro aqui, eu começo a contar 3 minutos, ele começa a falar o que ele quiser, tá ligado? Isso passou por enquanto, mas acho que é porque ele tá bebendo muita cerveja. Voltou a beber muita cerveja.
Eu Graças
não,
a Deus.
Não, eu ainda tô bebendo uma vez por semana. Essa semana eu vou beber duas, né? Que amanhã a gente vai gravar de novo.
Boa, verdade.
Mas... Quanto eu não sei, eu acalmei. Eu acho que é porque eu parei de ver notícia todo dia.
Não, então, eu também não vejo mais, sendo bem sincera. Eu já parei.
Então eu dei uma acalmada. Porque antes eu tava vendo, a cada uma hora eu abri o UOL pra ver o que tava acontecendo. E isso tava me deixando muito puto. Muito
não, puto. Você é louco, cara.
O Lucas sabe que eu gosto de acompanhar é treta. Nossa, adoro treta. Estoura uma treta só a primeira. Assim, eu ainda nem vi essa do Arthur Aguiar, porque toda hora tá tendo muita atualização. E eu não gosto assim, eu gosto de pegar tudo pra ler de uma vez. Tipo série. Gosto de ver tudo de uma vez.
É, eu gosto quando acaba, que aí eu já vejo as temporadas tudo de uma vez só, né?
Pois é. Ah, mas tem uma coisa que eu gosto de ver é treta. Eu só abro as coisas pra ver, pra procurar treta. Porque de resto eu parei. Eu não sei quantas mortes tem no Brasil, mas eu já desisti. Vai, foda-se. Tá, tô só o Bolsonaro já.
É, tipo, as conversas minha e da Ana é tipo um print e aí depois um áudio de quase 2 minutos falando o quanto você tá puto com aquele print, tá ligado?
Não, esse tipo de amizade de áudio de mais de 30 segundos não é saudável, então vocês...
Porra, cara, nossa, a gente só se comunica por isso, mano. Não. Fudeu, então.
E os áudios, os meus áudios sempre vêm com a palavra: Lucas, a gente tem que ponderar. Tem muita coisa aí que a gente não tá vendo.
É, pode crer, mano.
É, não, é, hoje em dia, nem ninguém, eu não boto a mão no fogo por mais ninguém.
Não, ninguém, cara. Tanto que a gente trocou a ideia do caso do PC. Eu vou cortar essa parte, tá, gente? Mas fica tranquilo. É, eu troquei uma ideia forte com a Ana, tipo, indignado, cara. A primeira conversa que saiu, não tinha saído nem os áudios. E a gente, tipo, mano, não é possível, cara, como assim,
eu,
mano?
Eu mandei um monte de áudio pra você te explicando. Então, Lucas, aconteceu isso.
É, mano, é.
Eu tava na casa...
E eu falo pode como falar. Se fosse da minha vida, tá ligado? Não, Lucas, me pegaram. Aí falaram, mano, isso, tá ligado?
Eu tava na casa da minha mina quando estourou toda essa bosta aí. Aí a gente tava trocando ideia, falando assim, mano, mas esse áudio tá estranho mesmo, porque acontece isso e isso. Eu falei, ó, seguinte, tem um programa que você pode pegar 10 segundos de áudio de uma pessoa e reproduzir qualquer frase que você quiser no tom de voz da pessoa.
Você é louco, mano.
Ela ficou assim, capaz que existe. Falou assim, existe, eu te mostro o vídeo do cara pegando a voz da qual que é a mina que canta sussurrando mesmo? Putz, esqueci o nome dela.
Depende, tem muitos.
É.
Tem a famosinha lá que ganhou 1 milhão de Emmys ano passado.
É, tem Grammys. Então, tem a...
Não, é uma mina.
Ah, é a Billie Eilish.
É, a Billie Eilish.
Nossa,
o
gente.
O cara pegou a Billie Eilish, 10 segundos de áudio da Billie Eilish, e aí ele fez ela falando um monte de frase pra ele fazer um vídeo dela. E saía com a voz dela certinho. Só que... Naqueles áudios eu falava assim, então, tem umas pausas, tem uns cortes que não dá pra fazer no programa.
Sim.
Eu falei assim, cara, ou chegou o mestre do deepfake e fez isso, o que eu acho muito difícil, porque, cara, eu sigo alguns canais no YouTube de caras que trabalham com efeitos visuais, tipo, fazendo filmes pro YouTube, já fizeram filmes pra jogos digitais, assim, e tal, tipo,
mas
Battlefield.
Você é bem intelectual, né? Eu e o Lucas assistindo coisa nova.
É.
Você...
É.
Não, eu adoro. Eu, tipo, os caras todos sábados eles lançam um programa falando ou sobre efeitos especiais ou sobre coisas que eu esqueci, eu só lembro a palavra em inglês, que é stuntman. Dublê, que dublês fazem.
Sim, sim.
E aí eu assisto o canal desses caras, e os caras manjam de fazer deepfake, eles já fizeram um deepfake do Keanu Reeves e um deepfake do cara do Missão Impossível, que eu esqueci o nome. Oh. E assim, os caras que são bons não ficam perfeitos, um cara aqui no Brasil pra fuder o PC Siqueira também não vai ficar perfeito.
Sim, sim,
gente,
total.
Mas é isso. Olha, vamos voltar no assunto que eu vou falar. Deepfake... Pornografia foi praticamente pioneiro disso. Gente, o que eu vi de
como eu falei
vídeo
lá atrás.
Assim, tipo, é a Emma Watson?
É, que da Gal Gadot, tá ela fazendo? Fez Mulher Maravilha, tinha a rodo.
É Eu só fiquei
assim, cara,
gente, o que a Hermione tá fazendo?
Esse Wingardium Leviosa aí eu não conhecia.
Gente, o Ronald Weasley tá sabendo disso.
Eu não sabia que Wingardium Leviosa era pra levantar a vara só.
E aí a gente entra nos flertezinhos da pornografia, né? Que ó, já com... Faz uma playlist, assim, faz uma lista. Amigos, estamos compartilhando com vocês algumas ideias de como flertar com a mina usando referências pornográficas.
Mano, mas o tip fake, realmente, cara, hoje é um negócio que todo mundo conhece, mas saiu primeiro na pornografia. É absurdo.
É tipo assim, primeiro eu falo porque eu vi primeira vez isso aqui, uns 8 anos atrás.
Cara, e é um trampo fazer isso, né, mano? É um trampo.
Não. Cara, é coisa de inteligência artificial, tá ligado? Sim. Não é? Assim, pior que é qualquer Zé Ruela que faz, cara, porque tem um programa que ele é open source, né? Você baixa o negócio e quando você baixa o programa, ele já manda um pack do rosto do Nicolas Cage, pra você colocar o rosto do Nicolas Cage onde você quiser, tá ligado? Os caras já... Ó, tô aqui, ó, programa aqui pra você usar, e tô esse pack do Nicolas Cage pra você colocar o Nicolas Cage em tudo.
E aí eu te pergunto, onde que tá Anonymous pra fazer isso? Fingindo que o Bolsonaro Cadê? Tá se renunciando, né? E jogar na Globo. Eu vou adorar.
Ai, mano... Ô, Lucas, eu só quero 30 segundos. Eu só vou falar que...
Foi mal. Eu fechei meu microfone aqui, porque minha mãe falou assim, ô, filho, o cachorro quer entrar.
De novo? Dois podcasts seguidos?
Dois episódios. É porque a gente grava perto das 9, 9 e pouco, aí o cachorro quer entrar agora no quarto esse horário.
Mano, o que eu ia falar? Esqueci.
Então, mas agora...
Eu só quero 30 segundos pra falar mal do Bolsonaro.
Vai.
Esse, ó, primeiro que, assim, quando deu teste negativo, esse filho da puta queria esconder de todo jeito. Agora que deu positivo, o cara lá deu, falou assim, ah, eu tô mesmo com Covid. Uma hora depois, pra depois ficar fazendo videozinho mostrando, tomando cloroquina, nem fudendo, tá fazendo propaganda de cloroquina. E segundo, esse filho de uma puta foi falar que tava com Covid sem, ao vivo e sem máscara.
Sem máscara, é. Mano, sério,
ó, na moral, eu vou até tirar o pop filter da frente, eu vou tirar a espuma que cobre o negócio e vou falar direto aqui, ó, pra você ouvir com todas as letras. Vai tomar no cu. Obrigado.
Lucas, é você que edita?
Sou eu que edito.
Você corta essa parte, remixa pra eu colocar como alarme.
Eu quero essa parte como waveform no Instagram.
É. Mano, não, o pior foi a cena dele falando assim, não, peraí, se afasta, eu vou tirar a máscara pra mostrar pra vocês que eu tô bem. Caralho, vai se fuder, mano, que a gente tem que ver que você tá bem, caralho.
Filha de uma senhor, puta. Você nunca esteve, porque vai não. Estar agora.
Não devia nem existir, devia estar todo mundo bem se você não existisse.
Cara, e você sabe o que é o pior? A gente já entrou nesse assunto agora, vai que vai, foda-se. Mas, foda-se. Tipo assim, você sabe de uma coisa, cara? Na época que tava o Aécio lá na presidência e tal, disputando com a Dilma, e eu falei assim, mano, esse cara, ele tem uma cara de putanheiro, sabe? Esse cara, ele tem uma cara de, tipo assim... Mano, fui ali no puteiro aqui e tinha um cara igualzinho ele, se não era ele, tá ligado? Eu falei, eu não vou votar num cara desse tipo, cara, de verdade, mano.
Com o Aécio Neves.
É, tipo isso. Caralho, né, mano?
Tinha esse cara puta tem uma cara... carreira de cocaína.
Mano, aí quem que me aparece com as minas, garota de programa? O Dória. Meia bomba. Dorinha meia bomba.
Acelera, Brasil.
Trabalhador. De pica mole ainda.
Mano.
Meia bomba.
É esforçado, né? Ele tava lá se esforçando. Vamos ser bem sinceros. Ai, gente, eu já nem sei mais o que falar de política, porque eu fingi que eu não sei de nada, porque é muito bom ser ignorante algumas horas.
Sim,
eu cheguei a essa conclusão de que foda-se. Se alguém fala bem do Bolsonaro, fala assim, ok, tchau.
Ignorância é uma benção.
Cara, é muito. Quanto menos você sabe, mais você é feliz, mano.
Exato. Você quer ser feliz ou você quer estar certo? Essa é a frase.
Exatamente, cara.
O que eu tô esperando com muita ansiedade é essa ditadura gaysista realmente acontecer. Porque uma coisa que eu vou amar é, tipo, ver Pablo Vittar como presidente do Brasil. E assim, sabe, distribuindo kit gay na escola. Eu adoraria.
Caralho, Ana, você falou tão sério o episódio inteiro.
Você lembra daquele meme lá que saiu? Que era a imagem de um caminhão na estrada. E tava escrito assim: Pablo Vittar rouba caminhão para liberar Lula da cadeia.
Imagina o hino nacional, na moral. Caralho, olha aqui, cara. Ouviram de Ipiranga's margens plácidas. E o quê? Eu ia ser muito patriota, cara.
Seu amor!
Porra, ninguém sabe mesmo, né?
É, então.
Toda quarta-feira a criança tem que levar purpurina pra escola. É lei.
Não é mais brinquedo, né?
Se não chegar brilhando, não entra.
Se negócio chegar brilhando, só não entra. No carnaval, agora é vadia todo dia, tá? Se eu não menino... pegar você vadiando.
Menino só entra de saia. E menina só entra de camiseta azul, tá ligado?
Balbúrdia na faculdade obrigatória.
E assim é que nem aquele vídeo do Porto dos Fundos, né? Da faculdade pública.
É balbúrdia mesmo o nome. É balbúrdia.
Balbúrdia que chama? Balbúrdia. Não lembro. É muito bom esse vídeo.
Eu acho que é nesse clima de putaria que a gente termina o episódio, né?
Exatamente, não tem melhor momento pra encerrar. Então, Luquinhas, quer dar os avisos mais uma vez, caso a pessoa tenha sido espertinha e pulado no começo?
Eu acho que ela não consiga fazer isso, mas tudo bem, eu passo de novo. Pessoal, quiser seguir a gente lá nas redes sociais é @solitariosurfistas, solitária no singular, surfistas é no plural. Exatamente. Ana, quer passar seu Instagram aí pro pessoal acompanhar você?
É Gisele, @Gisele. É Ana, @Ana, Ocampos, com 2 S no final.
Boa.
S de sapo.
Já passa o seu aí, Rafa, aproveita.
O meu é @Vital, segue lá que todo dia, menos de domingo, eu posto um desenho novo.
Ah,
e o seu Luquinhas?
Segue o meu, que na brecha que eu peguei do Vital de domingo, eu posto uma musiquinha tocando, então...
Você tem conteúdo todo dia no meu, aí no dia que não tem conteúdo no meu, você vai no do Luquinhas que
vai
tem conteúdo.
Meu, exatamente. É tocando uma musiquinha bonitinha, nem parece que é a mesma pessoa que tá no podcast, mas beleza, é Luquinhas_Aranda, @Luquinhas_Aranda. Segue lá que...
Pode falar do seu fã-clube.
A Ana falou que vai criar um fã-clube pra mim.
Já tá criado.
A Ana criou um, só tem ela. E agora o Rafa.
Eu, a Flávia, a Ana Flávia. Enfim, no meu Instagram todo dia tem uma inutilidade. Vocês Sim. podem estar lá vendo qualquer coisa. Geralmente eu posto música velha, mas música velha mesmo. Eles falam do velha.
A Ana gosta, tipo, Malhação 2005, talvez. As músicas,
assim, né?
Se é postar a Marjorie este ano.
É, tipo, Darwin, ela posta. Darwin não existe mais essa banda. Os caras já acabaram.
Eu vou lançar uma música no dia 17/7. Não que eu tenha achado Olá. Muito legal, mas eu vou ouvir porque eu gosto muito da banda.
Beleza, meu povo, é isso.
Então, galera, muito obrigado por ouvir mais essa semana de podcast. Ana, obrigado pelo papo, foi do caralho. Beijo, até, falou, tchau, valeu.
Tchau. Manda seu tchau aí, né, pro pessoal, né?
Tchau, pessoal. Adeus, eu não decidi ficar calado, não.
Falou, povo.
Solitário Surfista
Cast.